Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta edição da Voz da América do dia 12 de abril. Foi o dia em que começou a Guerra Civil nos Estados Unidos, que viria a causar mais de 600 mil mortos entre as duas partes em conflito. Foi em 1861. Este é também o dia em que foi lançado para o espaço o primeiro ser humano. Foi o soviético Yuri Gagarin, e foi 100 anos depois, em 1961. Hoje, aqui na capital americana, 16 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Irão acusa diretamente Israel de sabotar a sua central nuclear. No meio de tensões entre Rússia e Ucrânia, Estados Unidos enviam dois navios de guerra para o Mar Negro. O secretário de Estado americano está a caminho da Europa. Primeiros 30 minutos desta emissão dedicados à Angola. Manuel Rabelais, condenado a 14 anos de prisão. Em Benguela, a Procuradoria congela edifícios de apartamentos em que esteve envolvido o antigo governador Isaac dos Anjos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O governo do Irão acusou Israel de ser responsável pelo ataque contra o complexo nuclear de Natanz ontem e prometeu o que disse ser vingança. Um dia após classificar o ataque como terrorista, as autoridades de Teherão confirmaram que as centrífugas de enriquecimento de urânio foram danificadas, sem dar detalhes do estrago causado, isto na semana em que estão previstas mais negociações indiretas entre o Irão e os Estados Unidos sobre o regresso de Washington e de Teherão ao acordo nuclear de 2015. Um porta-voz disse que a Agência Internacional de Energia Atómica e organizações internacionais devem tomar medidas contra o que chamou de terrorismo nuclear. Inicialmente foi afirmado que o complexo nuclear tinha ficado sem energia. Notícias indicam agora que se registrou uma explosão no complexo de energia que serve unicamente à central nuclear, onde na semana passada começaram a funcionar novas centrifugadoras nucleares de maior potência. Israel não comentou as notícias. Por outro lado, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, deve terminar hoje uma visita a Israel em que o principal tópico foram as negociações entre Washington e Teherão. A junta militar do Myanmar apresentou hoje uma sexta recusação oficial contra a deposta líder Aung San Suu Kyi. A deposta dirigente foi agora acusada pela segunda vez de violar medidas de combate à Covid-19. Entre as acusações mais graves que faz face, contam-se a posse ilegal de equipamento de radiotransmissão e violação das leis de segredo de Estado, que prevê um máximo de 14 anos de prisão. A laureada, com o Prémio Nobel de 75 anos de idade, não é vista em público desde que foi presa a 1 de fevereiro, quando os militares tomaram o poder. Os protestos, quase diários, pela sua libertação já causaram mais de 700 mortos, segundo a Associação de Assistência aos Presos Políticos, que diz que mais de 3 mil pessoas foram presas. Dois navios de guerra americanos deverão chegar esta semana ao Mar Negro numa demonstração de apoio dos Estados Unidos ao governo da Ucrânia, isto no meio de crescentes receios que a Rússia possa estar a programar um ataque a esse país. Nas últimas semanas tem-se assistido a uma grande concentração de tropas e material de guerra na fronteira da Rússia com a Ucrânia. A Rússia apoia separatistas que controlam a região de Donbass, no leste da Ucrânia, onde combates entre os separatistas e forças governamentais ucranianas se têm vindo a intensificar. Entretanto, o secretário de Estado americano Antony Blinken esteve hoje em contacto com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. Um comunicado do Departamento de Estado disse que foi discutida a necessidade imediata da Rússia pôr termo à sua concentração militar agressiva ao longo da fronteira com a Ucrânia. Os dois discutiram também a situação no Afeganistão e a próxima cimeira da NATO. Blinken segue hoje para Bruxelas para discutir com dirigentes da NATO estas questões. 34 imigrantes afogaram-se na segunda-feira, depois do seu barco se ter virado ao largo da costa de Djibouti, disse a Organização Internacional para Migrações. É o segundo acidente do género em pouco mais de um mês. O barco virou-se nos mares agitados, a norte da cidade portuária de Obok, no Djibouti. um importante ponto de trânsito para milhares de migrantes africanos na região que tentam chegar aos países do Golfo. Todos os anos, milhares de imigrantes fazem uma perigosa viagem de barco desde o Corno da África até o Iémen, muitos com o objetivo de viajar depois por terra até às nações ricas do Golfo em busca do trabalho. Um comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vai iniciar na quarta-feira um debate sobre um projeto de lei para se criar uma comissão encarregue de estudar a história de escravatura nos Estados Unidos e recomendar o que chama de medidas de correção. O projeto vai investigar a escravatura e a discriminação racial nos Estados Unidos desde 1619 até agora. Na cidade americana de Minneapolis, um agente da polícia matou a tiro um jovem africano-americano, provocando manifestações e confrontos com a polícia. O incidente deu-se depois da polícia ter parado o veículo em que viajava a vítima por uma infração. A polícia disse que foi depois verificado que o condutor era alvo de um mandado de captura e que este tentou fugir quando o agente o tentou prender. Minneapolis é o estado onde está a decorrer o julgamento de um agente da polícia branco acusado de assassinar o africano-americano George Floyd o ano passado.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português a partir de Washington DC, numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O antigo diretor do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração, Gracima Manuel Rablais, foi hoje condenado a 14 anos e 6 meses de prisão e o seu assessor Hilário Alemão a 10 anos e 6 meses de cadeia. Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
Durante a leitura da sentença, o juiz do Tribunal Supremo, Daniel Modesto, justificou a decisão com o argumento de que os réus em nenhum momento se mostraram arrependidos dos crimes que cometeram, tendo, em vez disso, arranjado subterfúgios para se livrarem da condenação.
Em cúmulo jurídico, condenar os arguidos nas penas únicas e globais de Manuel Rablais, 14 anos e 6 meses de prisão. Hilário Santos, 10 anos e 6 meses de prisão. Relegar para liquidação e execução de sentença, pedido de indenização civil. Passe mandados de condução à cadeia aos arguidos e note Luanda, 12 de abril de 2021.
Os réus foram ainda condenados ao pagamento de 250 mil kwanzas de taxa de justiça. A Câmara Criminal do Tribunal Supremo declarou definitivamente perdidos, a favor do Estado, os bens apreendidos e entregues pelo réu Manuel Rablais no âmbito do processo de recuperação de capitais. A decisão judicial deverá ser efetivada depois do recurso a ser interposto pela defesa a um tribunal de segunda instância. Na última sessão do julgamento, o advogado João Gurgel tinha afirmado que os réus eram inocentes e que o negócio de divisas era lícito porque era feito mediante os parâmetros definidos pelo Banco Nacional de Angola. Entretanto, o analista Irídio Manuel considera bastante exagerada a pena aplicada, defendendo que a entrega voluntária dos bens desviados do Estado devia servir como atenuante.
Se houve uma entrega voluntária dos bens, implica necessariamente que eles reconheceram que tinham sido subtraídos de forma ilícita. Isto pode ser entendido como se fosse um arrependimento, não na forma expressa, mas na forma tácita. Né? Acredito que não terão oposto grande resistência para devolverem os bens. Eu acho que é uma pena bastante exagerada, tendo em conta que houve réus na mesma condição e que não tiveram a mesma sorte que teve Manuel Rablais.
Manuel Rablais e Hilário Alemão foram acusados do cometimento de crimes de peculato sob forma continuada e de branqueamento de capitais na gestão do extinto Gracima e que terá resultado num desfalque equivalente a mais de 117 milhões de dólares entre os anos de 2016 e 2017. Manuel Rablais foi também ministro da Comunicação Social e um dos mais próximos aliados do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Em Benguela, a Procuradoria-Geral da República apreendeu na última semana um projeto habitacional por suspeitas de envolver peculato de fundos do Estado. A situação complica-se porque várias entidades públicas e privadas já tinham procedido à compra de apartamentos no projeto que, segundo sabe a Voz da América, a Procuradoria-Geral da República aponta como um dos beneficiários do projeto o então governador Isaac dos Anjos. Mas o agora assessor do presidente João Lourenço contraria a Procuradoria, sugerindo cautela nas ampliações, enquanto um jurista defende que as instituições que tenham aplicado dinheiro no projeto Acácias Rubras devem pressionar a empresa Rempros Limitada, usada na alegada fraude. João Marcos.
Documentos a que a Voz da América teve acesso há 5 anos, erguidos que estavam 7 dos 14 edifícios delineados para mais de 200 apartamentos, indicam que a Inspeção de Finanças e o Serviço de Investigação Criminal estiveram atentos à subtração de fundos da Educação e Saúde para um projeto a favor de privados. Com o projeto habitacional paralisado, a PGR confirma as suspeições e diz que a utilização de terceiros visou apagar as marcas da ilicitude. A pensar na acomodação dos seus colaboradores expatriados, a Universidade Catiavala Buila gastou ali 20 milhões de kwanzas, parte dos 200 milhões, para 2 andares no bairro Kalohombo, arredores da cidade de Benguela. Operadores privados que optaram pelo anonimato referem que foram aconselhados a não avançar porque a iniciativa se encontrava envolta em polêmica. O jurista Chiplica Eduardo aponta caminhos.
Se constatar-se que é fundo público, houve um procedimento ilícito, devem ser responsabilizados seus agentes. Independentemente daqueles que adquiriram, vão ter com a pessoa pela qual celebrou contrato com eles, enquanto o Estado sai beneficiário, recuperando todo o investimento e todos os imóveis. O crime não deve compensar se eventualmente o processo culminar com a condenação transitada em julgado.
Em exclusivo à Voz da América, o antigo governador provincial Isaac dos Anjos diz que não se deve confundir o beneficiário com o promotor, confirma apartamentos vendidos e refere que está tranquilo.
Eu sou promotor, mas não sou beneficiário. Sou promotor de muita coisa em Angola, mas naquele caso, a Casa de Ruas, eu não sou o beneficiário último, que ele é da Rempros e da Servin. Servin é uma empresa pública, chinesa, nem é privada. E pode ser que os organismos que estavam a comprar, em formato de renda resolúvel, tenham que receber as suas frações. Mas não é chegar aí e prender tudo.
Mas está tranquilo?
É. Eu nunca neguei nada no meu país daquilo que me atribuem como riqueza. Estou em listas de todo tipo. Estava triste por não fazer parte do banquete. Obrigado, João Marcos.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Um jornalista da Rádio Despertar encontra-se detido há vários dias depois de ter sido preso no Cacoaco. O Coque Mukuta diz-nos o que se passou e qual a reação das autoridades.
A confirmação é do Queiroz Silúvia, diretor interino da Rádio Despertar. Segundo Silúvia, o jornalista Jorge Mendes Manuel foi detido quando se encontrava a cobrir a destruição de casas em Cacoaco.
Jorge Mendes Manuel estava no exercício da sua profissão, isto é, na quarta-feira passada, quando ele cobria as demolições de casas de populares ao redor da centralidade de Sequel. Foi detido sem culpa formal. A Rádio Despertar tentou contactar as entidades policiais. Na ocasião, isto é, até este fim de semana, diziam que ainda não tinham apurado as razões da sua detenção e poderiam se pronunciar nesta segunda-feira. Em todo o caso, Jorge Manuel está em contactado, porque nós mandamos para lá uma equipa para contactar o Jorge, a polícia não permitiu. E nesta manhã, uma equipa de advogados de Rádio Portugal já está lá na esquadra para dar seguimento ao processo.
Vocês sabem qual é o estado de saúde do Jorge?
Até este momento não podemos aferir o seu estado de saúde, porque as autoridades policiais não permitem o contacto com o Jorge Manuel.
A Voz da América contactou o porta-voz da polícia em Luanda, Nestor Gobel, que desmentiu as razões da detenção do jornalista da Rádio Despertar, esclarecendo que o profissional fez igualmente parte do grupo de invasores de terras no Cacoaco.
O jovem que agora identifica-se como sendo o jornalista da Rádio Despertar, na altura em que foi encontrado na cidade de Sequer, mais concretamente ali na área onde as autoridades estavam a atuar para o combate à ocupação ilegal dos terrenos, em nenhum momento ele apresentou-se como jornalista. Em nenhum momento. Existem procedimentos para que o jornalista, quando tiver acompanhar um processo ou alguma ocorrência, deve identificar. E em um momento ela apresentou-se como jornalista. Bom, e mais, ela fazia parte de umas barricadas, porque há um grupo de jovens que fizeram barricadas impedindo que a polícia tanto fizesse seu trabalho normal. E claro, isso foi tanto objeto de um tratamento, não é, segundo as autoridades que estavam no local. E eles, mais alguns eventos, foram levados até à esquadra. Portanto, postos na esquadra, poder se levantou uma série de assuntos, que era jornalista, que era... Mas em nenhum momento ele, no terreno, em nenhum momento, ele apresentou-se com credencial dizendo que era jornalista. Não foi assim. Razão pela qual as autoridades fizeram o seu trabalho e ele foi presente ao Ministério Público.
Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM, e também em FM vamos ter a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, a sexta-feira é dia de Saúde em Foco. Logo que soubermos quem é o nosso convidado, vamos anunciá-lo. O ouvinte depois pode mandar o seu nome e número de telefone para os nossos números em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911. E nós, depois, durante o programa, vamos contactá-lo. Temos também um número no WhatsApp, o número é 1202-251-9466. A diretora para a África da Organização Mundial de Saúde disse que Angola é um dos países africanos que conseguiu distribuir uma quantidade significativa de vacinas contra a Covid-19 num curto espaço de tempo, graças ao que disse ser a boa formação e preparação de pessoal, a pré-listagem de grupos prioritários e a comunicação comunitária. Nós aqui na Voz da América pedimos a alguns dos nossos correspondentes para verificarem se isso corresponde ou não à realidade, e vamos começar em Malanje, onde está o Isaías Soares.
Mais de 14 mil doses da vacina AstraZeneca, da linha COVAX, estão disponíveis em Malanje para a campanha de imunização na população local contra a Covid-19 desde esta segunda-feira. Os profissionais da saúde e professores de instituições públicas e privadas serão vacinados na primeira fase. Os efetivos dos órgãos de defesa e segurança configuram o grupo de risco, confirmou o diretor do Gabinete Provincial da Saúde Local, Avantino Sebastião.
Um total de 14.430 doses da vacina AstraZeneca, que será a vacina que nós vamos então utilizar na campanha de vacinação aos grupos mais expostos e com maior risco de morte, nomeadamente para esta fase os profissionais da saúde dos diferentes subsistemas, já seja público, privado, assim como os profissionais da saúde das Forças Armadas e a Polícia, os professores, de modo geral, assim como também os efetivos da polícia e das Forças Armadas.
Um posto de alto rendimento foi instalado no pavilhão Palanca Negra Gigante. Outros serão implantados em alguns bairros e nos municípios de maior concentração populacional. A estratégia do Gabinete Provincial da Saúde de Malanje inclui na segunda fase outros grupos de risco no seio da população.
Quando recebemos os outros lotes de vacinação, daremos sequência aos outros grupos prioritários, que nomeadamente as pessoas com comorbilidade e também os idosos, os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos.
O tempo da primeira fase da vacinação está por se estimar.
O número de dias necessários para a vacinação vai depender do desempenho das próprias equipes de vacinação e da população alvo a atingir destes grupos prioritários nos diferentes municípios. Profissionais de saúde dos diferentes subsistemas, temos um pouco mais de 10 mil pessoas a serem vacinadas. É um pouco mais de 9 mil professores.
Em Malanje, a Covid já matou 5 pessoas, numa altura em que muitos habitantes estão a desrespeitar as medidas de biossegurança nos locais públicos. Isaías Pérez de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. No Coanza Sul, no Sumba, está o Fernando Caetano, que nos diz qual a situação nessa província.
Esteve previsto o arranque da vacinação hoje, 12 de abril do ano em curso, em toda a província, mas no Sumbe, por exemplo, não foi possível devido às chuvas que iniciaram a cair às 7 horas da manhã, forçando o adiamento do início da campanha, com primazia para os profissionais da saúde, professores do ensino pré-escolar, forças de defesa e segurança, idosos. O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda, está no Sumbe.
Temos todo o aparato montado, refiro-me aos meios humanos, também materiais, temos tudo tanto aposto para arrancar tanto de forma única com as outras províncias que restam para conformar as 18 com a campanha de vacinação contra a Covid-19 na província do Coanza Sul, sendo que o Sul, tanto, é o local onde se vai dar o pontapé de saída. Já temos cá na província cerca de 19 mil doses, portanto, taxativamente são 19.450 doses que a província recebeu, que pode conformar o tal número, tanto esperado, de vacinados.
O cadastramento dos primeiros beneficiários aconteceu o fim de semana e Franco Mofinda diz que até hoje já foram cadastrados mais de 4 mil pessoas.
Temos um processo totalmente diferente, o cadastro prévio, e que já se fez. Informo que até esta altura já cadastramos mais de 4 mil pessoas. E acaba por envolver aquilo que seja a profissão de saúde, quanto elementos ligados tanto ao ensino, falo mormente de educadores de infância, mas também de professores do ensino primário e os outros ciclos.
O Franco Mofinda disse que além dos profissionais de saúde e professores serem prioridade, integra o grupo os idosos com mais de 65 anos e bem como aqueles com comorbilidades. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, só para dizer que este fim de semana ficámos a saber quem são os qualificados para os quartos de final da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações. O sorteio é só no fim do mês. Na Liga dos Campeões, tudo muito equilibrado entre os diversos países. Estão apurados o Simba da Tanzânia, o Al Ahly do Egito, Mamelodi Sundowns da África do Sul, Belouizdad e Mouloudia da Argélia, o Wydad Casablanca de Marrocos, Oroya da Guiné-Conakry e o Esperance da Tunísia. Na Taça das Confederações há outras duas equipas da Tunísia, o Sfaxien e o atual do Sahel, Orlando Pirates da África do Sul, Enimba da Tanzânia, Cotton Sport dos Camarões, Kabylie da Argélia, Raja Casablanca de Marrocos e Pirâmides do Egito. Como dissemos, o sorteio é no fim do mês. No futebol europeu, vamos começar em Portugal, onde pelo segundo jogo consecutivo o Sporting empatou, desta vez com o Famalicão a um golo. E se o Sporting tinha anteriormente 10 pontos de vantagem, agora só tem 6 sobre o Porto, quando faltam 8 jornadas. Perguntaram ao treinador do Sporting, Ruben Amorim, se sente que o campeonato lhe está a fugir.
Não, porque nós pensamos jogo a jogo, não pensamos no campeonato. Estamos muito confiantes. Jogámos bem com o Moreirense, merecíamos ter ganho. Este jogo foi mais do mesmo. O futebol é mesmo assim. E, portanto, nós vamos jogo a jogo, vamos pensar no Farense, confiança máxima, eu tenho muita confiança nos jogadores. Portanto, não vai ser fácil para ninguém, não vai ser fácil para o Sporting, mas também não vai ser fácil para os outros.
Ruben Amorim, treinador do Sporting Portugal, mas do lado positivo desse empate, a assinalar que o Sporting igualou 19 anos depois o seu recorde de 26 jogos consecutivos sem perder no campeonato português. Em Espanha, tudo renhido no clássico. Real bateu Barcelona 2-1. Atlético Madrid empatou, também teve 10 pontos de vantagem, mas nos últimos 4 jogos só ganhou 1. Agora só tem 1 ponto de vantagem sobre o Real Madrid e 2 sobre o Barça. Este vai ser renhido até ao fim. Em Itália, há 8 jornadas do fim, Inter de Milão continua no topo imparável. Venceu no fim de semana o Cagliari por 1-0. Há 8 jornadas do fim, comanda o campeonato com 11 pontos de vantagem sobre o Milão. O atual campeão, o Juventus de CR7, Cristiano Ronaldo, está em terceiro. Juve bateu o Genova por 3-1, mas CR7 não gostou. Atirou a camisola para o chão ao sair do campo. Aparentemente, num balneário, deu um murro no armário. Foi-se embora sem falar com os colegas. A camisola, bem essa, foi logo apanhada por um jovem apanha-bolas. Muito bem. basquetebol americano, é a NBA. Ontem houve muitos jogos. Que buzzada da noite foi dada pelo Milwaukee Bucks, que destroçou o Orlando Magic 124-86. Milwaukee mantém-se em terceiro lugar na Conferência Leste, onde o Orlando está em penúltimo. E é isso que explica a cabazada. O Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, continua a subir e ninguém dá por isso. Ontem bateu o Charlotte 105-101 e Atlanta Hawks está agora em quarto lugar na Conferência Leste. Ontem Bruno Fernando nem calçar, nem no banco esteve. Como os ouvintes sabem, todos os dias na nossa página no Facebook Voa Português, temos um assunto e perguntas para os ouvintes debaterem. E hoje o nosso assunto é o seguinte: a diretora para a África da Organização Mundial de Saúde disse que Angola é um dos países africanos que conseguiu distribuir uma quantidade significativa de vacinas contra a Covid-19 num curto espaço de tempo, e vou citar, graças à boa formação e preparação do pessoal, à pré-listagem de grupos prioritários e à comunicação comunitária. Concorda? Já foi vacinado ou vacinada? E se não foi, sabe quando ou como se poderá vacinar? Entre no debate. Vá à nossa página no Facebook, Voa Português, e veja o que dizem já outros ouvintes. Daniel Gilberto diz, por exemplo, concordo, já fui vacinado. Manuela Marques diz, contudo, já foram aos bairros perguntar quantos foram vacinados? Entre no debate, vá à nossa página no Facebook e diga se concorda que Angola é um dos países que já distribuiu uma quantidade significativa de vacinas graças à boa formação, preparação de pessoal, pré-listagem dos grupos prioritários. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. A segunda meia hora está a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
No lie, I hypothesize, you need me all the time. So microfone do ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, o Mariano Bartolomeu na produção e a Mães Miguel na edição e apresentação, que desde já desejam-lhe boa escuta. Principais títulos: Irão acusa Israel de atacar a sua central nuclear. Junta militar do Myanmar apresenta novas acusações contra a deposta líder Aung San Suu e Estados Unidos enviam navio de guerra para o Mar Negro no meio de crescente tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Escreva uma mensagem com o seu nome e a cidade de onde nos fala e nós iremos responder. Grave o nosso número e a partir daí está feito o contrato. Nós passamos a enviar notícias aqui da Voz da América para o seu telemóvel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Notícias a esta hora com João Santa Rita.
O governo do Irão acusou Israel de ser responsável pelo ataque contra o complexo nuclear de Natanz ontem e prometeu o que disse ser vingança. Um dia após classificar o ataque como terrorista, as autoridades de Teherão confirmaram que as centrífugas de enriquecimento de urânio foram danificadas, sem dar detalhes do estrago causado, isto na semana em que estão previstas mais negociações indiretas entre o Irão e os Estados Unidos sobre o regresso de Washington e de Teherão ao acordo nuclear de 2015. Um porta-voz disse que a Agência Internacional de Energia Atómica e organizações internacionais devem tomar medidas contra o que chamou de terrorismo nuclear. Inicialmente foi afirmado que o complexo nuclear tinha ficado sem energia. Notícias indicam agora que se registrou uma explosão no complexo de energia que serve unicamente à central nuclear, onde na semana passada começaram a funcionar novas centrifugadoras nucleares de maior potência. Israel não comentou as notícias. Por outro lado, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, deve terminar hoje uma visita a Israel em que o principal tópico foram as negociações entre Washington e Teherão. A junta militar do Myanmar apresentou hoje uma sexta recusação oficial contra a deposta líder Aung San Suu Kyi. A deposta dirigente foi agora acusada pela segunda vez de violar medidas de combate à Covid-19. Entre as acusações mais graves que faz face, contam-se a posse ilegal de equipamento de radiotransmissão e violação das leis de segredo de Estado, que prevê um máximo de 14 anos de prisão. A laureada com o Prémio Nobel de 75 anos de idade não é vista em público desde que foi presa a 1 de fevereiro, quando os militares tomaram o poder. Os protestos quase diários pela sua libertação já causaram mais de 700 mortes, segundo a Associação de Assistência aos Presos Políticos, que diz que mais de 3 mil pessoas foram presas. Dois navios de guerra americanos deverão chegar esta semana ao Mar Negro numa demonstração de apoio dos Estados Unidos ao governo da Ucrânia, isto no meio de crescentes receios que a Rússia possa estar a programar um ataque a esse país. Nas últimas semanas tem-se assistido a uma grande concentração de tropas e material de guerra na fronteira da Rússia com a Ucrânia. A Rússia apoia separatistas que controlam a região de Donbass, no leste da Ucrânia, onde combates entre os separatistas e forças governamentais ucranianas se têm vindo a intensificar. Entretanto, o secretário de Estado americano Antony Blinken esteve hoje em contacto com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. Um comunicado do Departamento de Estado disse que foi discutida a necessidade imediata da Rússia pôr termo à sua concentração militar agressiva ao longo da fronteira com a Ucrânia. Os dois discutiram também a situação no Afeganistão e a próxima cimeira da NATO. Blinken segue hoje para Bruxelas para discutir com dirigentes da NATO estas questões.
O presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Delfim Neves, anunciou esta segunda-feira a sua candidatura às eleições presidenciais de 18 de julho.
Esta, a Voz da América, na sua segunda parte da emissão vespertina. Em Bissau, o impacto do aumento de imposto e introdução de novas taxas por parte da Câmara Municipal pode ter reflexo no preço dos produtos essenciais de consumo e também de medicamentos. O nosso correspondente Lassana Kassamá reporta que naquela cidade os operadores estão preocupados, os sinais não são animadores, tal como disseram especialistas. Lassana Kassamá.
Por exemplo, os proprietários das farmácias dizem discordar com o aumento da taxa de ocupação aplicada pela Câmara Municipal de Bissau. Mokhtar Mohamed, um dos dirigentes da Associação dos Proprietários das Farmácias da Guiné-Bissau, disse à Voz América que se a Câmara Municipal de Bissau mantiver a decisão, não haverá condições do setor farmacêutico continuar a operar no país.
Se for aplicada,
será difícil o setor farmacêutico conseguir suportar os seus encargos financeiros. Dizia um dos dirigentes da Associação dos Proprietários das Farmácias da Guiné-Bissau sobre o aumento das taxas para o setor farmacêutico. Se a compra dos medicamentos pode ser um problema para os cidadãos, nos mercados comerciais, a Câmara Municipal de Bissau está ao mesmo tempo a mexer com os bolsos dos comerciantes. Enquanto da parte da edilidade camarária ainda não se registrou alguma declaração, pelo menos até à hora do nosso despacho, os comerciantes denunciam acréscimos de taxas na ordem de 100 a 200% em alguns casos. E, em consequência, augura-se novo aumento de preços dos produtos da primeira necessidade, afirma o presidente da Associação dos Hortalistas, Aliu Sedi, em entrevista à Voz América.
Se pagarmos essa taxa, significa que vamos aumentar o preço dos produtos.
A situação atingiu igualmente o setor de caju. A campanha de comercialização do produto estratégico para a economia guineense corre o risco de conhecer momentos difíceis. Mamadou Diamanka é o presidente da Associação dos Exportadores da Guiné-Bissau.
Da Guiné-Bissau está a viver uma transição entre o estado de emergência para um estado de calamidade. E as pessoas não têm noção, quando digo às pessoas, se calhar o governo, o impacto enorme, mas gravíssimo que o Covid-19 está a ter na vida social e econômico, mas em particular na vida empresarial.
Mamadou Diamanka quer voltar à mesa de negociações com o governo para poder apresentar uma proposta visando salvar as empresas e os camponeses. Ou seja, na sua opinião, devia ser o executivo a flexibilizar-se.
Era o governo. Logo a partir de zero, este ano decidimos cortar as taxas e impostos na ordem dos 50%, nem mais nem menos. E depois, com este corte, irmos desdobrar em ensaios e exercícios de zero. É um preço de referência que vai partir dos 500 francos CFAs por quilograma ao produtor.
O governo diz que os impostos são para suportar as despesas do Estado e fazer investimentos necessários, mas os operadores econômicos não estão a resistir os efeitos. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Voz da América na sua emissão vespertina, agora a Moçambique, onde os profissionais de comunicação social assinalaram ontem, domingo, o Dia do Jornalista, denunciando a persistência do clima de intimidação e de detenção e manifestando também a inquietação com a proposta de lei da comunicação social e radiodifusão, que em breve vai ser debatida na Assembleia da República. Reporta Ramos Miguel.
Ouvidos pela Voz da América, alguns jornalistas disseram que, apesar de o país ter uma lei de imprensa que consideram progressista, são recorrentes situações de interferência dos poderes políticos e judiciais, incluindo detenções, colocando em causa a atividade da comunicação social no país. Exemplos são vários, mas posso citar alguns dos casos mais mediáticos, nomeadamente o desaparecimento em abril do ano passado do jornalista Ibrahim Mbaruco e a detenção dos jornalistas Izzedine Asche e de Ahmad Abubakar, afirmou o editor do Mediafax, Fernando Banzi.
Nós sentimos que há atitudes muito sutis por parte do poder político, ações que em algum momento não condizem aquilo que a lei prevê.
O presidente do Instituto de Comunicação Social da África Austral, Mesa Moçambique, Fernando Gonçalves, denunciou também vários entraves ao exercício da atividade jornalística em Moçambique.
Desde tentativas de interferir com o funcionamento dos órgãos de comunicação social, tentativas de impedir que os jornalistas realizem o seu trabalho sem qualquer tipo de interferência e outros constrangimentos de ordem material que afetam o funcionamento do jornalismo.
O Dia do Jornalista Moçambicano assinala-se numa altura em que a Assembleia da República se prepara para debater a proposta de lei de comunicação social e de radiodifusão, vista por alguns jornalistas e setor da sociedade moçambicana como um retrocesso relativamente aos progressos que o país tinha feito em matéria de liberdade de expressão e de imprensa. O jornalista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Boris Namir, diz que a sua principal preocupação tem a ver com o fato de a proposta de lei de comunicação social prever a criação de um órgão regulador da mídia dirigido pelo governo. Isso é para silenciar os órgãos de comunicação social, particularmente os do setor privado, acusa Boris Namir.
Assusta-me, apesar de ser boa a ideia da introdução do órgão regulador, assusta-me quais vão ser os poderes desse órgão, efetivamente, se não vai ser um mecanismo exercício da ação jornalista. E, nos termos da Constituição, seu papel é defender a liberdade de imprensa, garantir que o jornalista realize seu trabalho.
Outros analistas dizem ser difícil imaginar o que poderá vir a acontecer com a existência desse órgão regulador, porque neste momento em que essa entidade não existe, a situação não é de todo boa para os jornalistas.
Ainda alguns setores da sociedade não compreendem muito bem qual é o papel que o jornalista tem que desempenhar e às vezes sofrem pressões e em alguns casos culminam mesmo em detenções.
Contudo, o presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, o jornalista e jurista Tomás Vieira Mário, diz que a proposta de lei de comunicação social prevê a proteção dos profissionais da comunicação social.
É muito comum em eleições alguns ativistas, militantes muito emotivos, agredirem cameramans nas eleições. Então a lei já prevê esse tipo de crimes para serem punidos de forma severa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Morreu hoje, de complicações relacionadas com a Covid-19, Hortêncio Ilanga, um dos músicos mais influentes de Moçambique. Hortêncio Ilanga tinha 70 anos, completado já 23 de março. Ilanga fundou o icónico grupo local Alambique, com uma vasta produção a solo abordando problemas do cotidiano moçambicano e amor. Hortêncio Ilanga explorou as artes plásticas e a literatura. Escreveu livros como Magoda e Luzes de Encantamento. Hortêncio Ilanga deixa viúva e 4 filhos, 3 deles também músicos. De Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América. Em Cabo Verde, o Partido Popular PP, o Partido do Trabalho e Solidariedade PTS e o Partido Social Democrata PSD concorrem para as eleições legislativas do próximo dia 18 de abril, apresentando listas apenas em círculos eleitorais do arquipélago e da imigração. O nosso correspondente Eugênio Teixeira reporta que estes 3 partidos tentam chegar ao Parlamento pela primeira vez, mas enfrentam dificuldades. Entram numa corrida que a partida dizem que é desigual.
Amando Barbosa Vicente não traça meta em termos de números, mas diz que o PP parte com o objetivo de eleger deputados, cabendo a escolha à vontade do povo.
É sua. Portanto, nós aguardamos, nós vamos fazer o nosso trabalho de esclarecimento à população, o resultado seja o que Deus quiser.
A entrada do PSD em mais uma corrida eleitoral, segundo o presidente do partido, João Alen, tem por objetivo eleger deputados e contribuir para a consolidação da democracia cabo-verdiana.
Porque Cabo Verde precisa de dignidade. Nós precisamos de ter a compreensão de que o povo necessita de ser ajudado e não enganado como vem sendo até agora. Nós precisamos de uma orientação para que o futuro seja o futuro e não que o futuro seja aquilo que nós estamos a ver. Crises, mais crises, desorganização do Estado.
Na mesma linha, surge o Partido do Trabalho e Solidariedade, cujo presidente interino afirma que os jovens devem ganhar espaço e ter voz na vida política. Traça como meta do seu partido eleger deputados para o Parlamento, sendo verdadeiros defensores dos interesses do povo e não apenas vozes para defender interesses pessoais e partidários.
A maioria absoluta não combina com a democracia. Com a maioria absoluta, por vezes, corremos o risco de matar a democracia propriamente dita. Por quê? E o partido que tiver a maioria absoluta faz o que quer. Não leva em consideração os reais objetivos, as necessidades do povo.
PP, PSD e PTS, partidos extraparlamentares, concorrem com o objetivo de eleger deputados e equilibrar a balança no Parlamento. Voz da América, Eugênio Teixeira.
O presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Delfim Neves, anunciou esta segunda-feira que será candidato às eleições presidenciais de 18 de julho deste ano e informou que o atual presidente da República, Evaristo Carvalho, não irá concorrer a um segundo mandato. Delfim Neves foi ao Palácio Cor-de-Rosa comunicar ao presidente da República a sua decisão de se candidatar ao mais alto cargo da nação.
O presidente do Parlamento anunciou a sua candidatura à saída do encontro com o presidente da República, Evaristo Carvalho, e afirmou que não há qualquer incompatibilidade entre as funções que exerce e a sua condição de candidato às presidenciais.
Muitas pessoas não conhecem a legislação que rege a Assembleia Nacional e algumas pessoas também, às vezes, esquecem muito rapidamente. A função do Presidente da Assembleia não é incompatível com o candidato à Presidência da República. Prova disso é que em 96 já houve um Presidente da Assembleia que se candidatou, foi vencido, regressou ao seu posto. Em 2010, também o próprio Presidente da República atual foi Presidente da Assembleia, candidatou-se em 2011, foi vencido, regressou ao seu posto. Portanto, não há necessidade de pedir a suspensão, nem renunciar, nem muito menos perder o mandato.
Delfim Neves já solicitou o apoio do seu partido, PCD.
Já pedi apoio ao PCD, naturalmente que irá ser concedido. Também estou a pedir apoio dos outros partidos, ou de cidadãos independentes, como tal, que queiram apoiar este projeto liderado por mim.
As três maiores forças políticas de São Tomé e Príncipe, nomeadamente ADI, MLSTP, PSD e PCD, já decidiram quem apoiar nas eleições presidenciais de 18 de julho deste ano. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros, de São Tomé para Angola. João Santa Rita.
O antigo diretor do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração, Gracima, Manuel Rablais, foi hoje condenado a 14 anos e 6 meses de prisão e o seu assessor, Hilário Alemão, a 10 anos e 6 meses de cadeia. Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
Durante a leitura da sentença, o juiz do Tribunal Supremo, Daniel Modesto, justificou a decisão com o argumento de que os réus em nenhum momento se mostraram arrependidos dos crimes que cometeram, tendo, em vez disso, arranjado subterfúgios para se livrarem da condenação. Rablás foi também ministro da Comunicação Social e um dos mais próximos aliados do antigo presidente José Eduardo dos Santos.
Iniciou hoje o julgamento do presidente do Conselho Autárquico de Nampula, Paul Van Halle, e outros funcionários da idilidade indiciados de prática de abuso de cargo e peculato, fraude, pagamento e remunerações indevidas. A partir de Nampula, em Moçambique, reporta Adina Soalera.
As acusações chegaram ao Ministério Público mediante uma denúncia anônima feita em agosto do ano passado, apontando que Paulo Vahala e o grupo de funcionários do Conselho Autárquico, a delegada provincial e deputada da RNAMO na Assembleia da República, Abibabá, e seu esposo, têm estado envolvidos em atos de corrupção, abuso de cargo, função, peculato, desvio de fundos públicos e gestão danosa da coisa pública. E depois de investigações, os acusados foram notificados e esta segunda-feira estiveram presentes na segunda sessão do Tribunal Judicial da cidade de Nampula para o julgamento que consistiu na apresentação formal das acusações que pesam sobre eles pelo Ministério Público. Valdemiro Manuel, representante do Ministério Público, durante a apresentação da acusação, disse que Paulo Vahanle é acusado de autorizar o pagamento de ajudas de custo no valor de 36 mil meticais a Abibabá, delegada provincial da RNAMO e deputada da Assembleia da República, que no entanto não é funcionária do órgão. Ao esposo de Abibabá, Vahanle autorizou o pagamento de 94 mil meticais na reparação de sua viatura. Também Vahanle e os funcionários são acusados de realizar despesas em somas avultadas sem concurso público e visto do Tribunal Administrativo, como o caso da aquisição de uma máquina niveladora no valor de 8 milhões de meticais, para além de simular pagamentos para benefícios próprios. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
We'll be right back. O presidente Joe Biden vai reunir com um grupo bipartidário de legisladores esta semana para falar sobre o seu pacote de infraestrutura para financiar estradas e pontes, conexões de internet mais rápidas, locomotivas de alta velocidade e muito mais. Biden enfrenta a mesma escolha que teve no início deste ano com o seu pacote de recuperação económica de 1,9 trilhão de dólares, negociar o que está no pacote de infraestrutura e como pagar contando com os republicanos, ou seguir em frente com a legislação apenas com o apoio dos democratas. Enquanto o Senado está dividido 50-50 entre republicanos e democratas, a vice-presidente Kamala Harris pode desempatar. Até agora, Biden diz que quer buscar apoio bipartidário. Jennifer Granholm é a secretária de Energia.
O presidente está disposto a negociar isso. Ele sabe que o seu plano atual vai ser alterado. Essa é a natureza do compromisso. Então, seja sobre um grande pacote ou vários pacotes, ele quer falar com os republicanos.
Os líderes republicanos declararam a sua oposição ao pacote, dizendo que é muito grande. E eles se opõem à forma como Biden pretende pagar por isso, elevando o imposto sobre as empresas para 28% contra os atuais 21%. Isso reverteria parcialmente os cortes de impostos feitos pelo então presidente Donald Trump há 4 anos. Os líderes republicanos dizem que esperam que as negociações com Biden sejam melhores do que em relação ao pacote de resgate econômico. Senador Roger Wicker, republicano de Mississippi. Estamos dispostos a negociar com ele um pacote de infraestrutura e esse valor de 1 trilhão de dólares é muito alto para mim, digo-te já. Mas a negociação tem que ser algo diferente do que tínhamos no pacote de resgate. A Ordem de Engenheiros Civis dá à infraestrutura dos Estados Unidos uma nota C- no seu último relatório. O grupo diz que anos de inação deixaram o país com estradas e pontes em degradação, enquanto aeroportos, abastecimento de água e sistemas de transporte público exigem melhorias. Cerca de 60 antigos combatentes e civis resgatados de Boko Haram pelas tropas nigerianas, chadianas e camaronesas foram levados para um centro de desarmamento, desmobilização e reintegração no norte de Camarões. A maioria dos civis são mulheres e crianças, alguns com cicatrizes frescas e partes do corpo amputadas, uma indicação de tortura pelo grupo terrorista. A Voz da América escreve em Maroua, na fronteira norte dos Camarões com a Nigéria e Chad. Ana Guedes.
35 crianças, 12 homens e 11 mulheres, a maioria deles com ar exausto, apressam-se a procurar comida e água no centro de desarmamento, desmobilização e reintegração em Mary, uma cidade camaronesa na fronteira com a Nigéria e o Tchad. Entre eles está Momiane Sudarma, de 29 anos de idade. Sudarma disse ter sido raptada da aldeia fronteiriça dos Camarões, Amchit, em julho de 2014 e levada para o estado de Bor, na Nigéria. As Nações Unidas dizem que o estado de Borno é o epicentro do grupo terrorista nigeriano Boko Haram.
Sudarma diz não conhecer os pais dos dois filhos que deu à luz no mato na cidade nigeriana de Banki. Os combatentes de Boko Haram abusam sexualmente de raparigas e mulheres e recusam-se a fornecer água e comida às mulheres e aos seus filhos, disse ela à Voz da América. Ela está grata a Deus por salvar a sua vida e a vida dos seus dois filhos, disse Sadarma, dos homens armados sem coração que a raptaram e a levaram para a Nigéria.
Os camarões disseram que a multinacional Joint Task Force da Comissão da Bacia do Lago Tchad libertou civis do grupo terrorista. A Task Force, sediada na capital tchadiana, Djamena, é composta por tropas do Benin, Camarões, Tchad, Níger e Nigéria. Omair Bishair, coordenador do Centro de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração em Mary, diz que 11 são combatentes do Boko Haram que se renderam aos militares. Ele disse que alguns dos antigos combatentes e civis tinham ferimentos e amputações, indicando que foram torturados em cativeiro do Boko Haram.
Ele diz que tropas dos Camarões, Chad e Nigéria lançaram conjuntamente operações de salvamento ao longo das suas fronteiras e salvaram os civis das atrocidades de Boko Haram. Ele diz que durante as operações de resgate, alguns combatentes de Boko Haram que estavam descontentes e queriam render-se, entregaram as suas armas.
Bishair disse que algumas das mães resgatadas disseram ter sido assaltadas sexualmente pelos combatentes terroristas. Ele disse que a maioria das 35 crianças resgatadas entre 6 meses e 9 anos não conhecem os seus pais. Os assistentes sociais foram enviados pelo governo dos Camarões para tomar conta das mulheres e crianças. Habiba Mama, do Ministério dos Assuntos Sociais dos Camarões, diz que quer que os civis expressem, antes de mais, as suas preocupações.
Mama diz que os assistentes sociais devem prestar especial atenção a cada vítima, porque as mulheres e crianças resgatadas têm histórias difíceis de partilhar. Ela diz ter ouvido histórias de sofrimento de vítimas e que há necessidade de assegurar o seu bem-estar psicológico antes de serem reintegradas na sociedade.
Os Camarões disseram que prestarão assistência psicológica e económica às pessoas resgatadas antes destas regressarem às suas comunidades. Em fevereiro, os Camarões disseram que 5 mil dos 103 mil nigerianos, na sua maioria mulheres e crianças, que fugiram pela fronteira ao Boko Haram, tinham concordado em regressar à Nigéria. Os Camarões disseram ter concordado com as tropas da Nigéria e do Tchad em libertar os civis ainda mantidos em cativeiro pelo grupo terrorista e assegurar que a capacidade de ataque do Boko Haram seja reduzida ao mínimo para que a paz regressasse. Os terroristas do Boko Haram lutam há 11 anos com o objetivo de criar um califado islâmico no nordeste da Nigéria. Os combates espalharam-se pelos Camarões, Tchad, Níger e Benin. As Nações Unidas dizem que a violência do Boko Haram já matou mais de 30 mil pessoas e deslocou cerca de 2 milhões na Nigéria, Camarões, Níger e Chad.
Caminhando para o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, o desporto, tal como sempre, João Santa Rita.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, só para dizer que este fim de semana ficámos a saber quem são os qualificados para os quartos de final da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações. O sorteio é só no fim do mês, na Liga dos Campeões, tudo muito equilibrado entre os diversos países. Estão apurados o Simba da Tanzânia, o Al Ahly do Egito, Mamelodi Sundowns da África do Sul, Belouizdad e Mouloudia da Argélia, Wydad Casablanca de Marrocos, Oroya da Guiné-Conakry e o Esperance, da Tunísia. Na Taça das Confederações, há outras duas equipas da Tunísia, o Sfaxien e o atual do Sahel, Orlando Pirates, da África do Sul, Enimba, da Tanzânia, Cotton Sport, dos Camarões, Kabylie, da Argélia, Raja Casablanca, de Marrocos e Pirâmides, do Egito. Como dissemos, o sorteio é no fim do mês. No futebol europeu, vamos começar em Portugal, onde, pelo segundo jogo consecutivo, o Sporting empatou, desta vez com o Famalicão a um golo. E se o Sporting tinha anteriormente 10 pontos de vantagem, agora só tem 6 sobre o Porto, quando faltam 8 jornadas. Em Espanha, tudo renhido no clássico. Real bateu o Barcelona 2-1. Atlético Madrid empatou, também teve 10 pontos de vantagem, mas nos últimos 4 jogos só ganhou 1. Agora só tem 1 ponto de vantagem sobre o Real Madrid e 2 sobre o Barça. Este vai ser renhido até ao fim. Em Inglaterra, a salientar a derrota do Manchester City em casa frente ao Leeds, 2-1. E Leeds a jogar com 10 jogadores toda a segunda parte, e foi nessa segunda parte quando marcou o gol da vitória. City continua, no entanto, no comando com mais 11 pontos que o Manchester United, que no fim de semana derrotou o Tottenham de José Mourinho por 3-1. Tottenham em sétima, 6 pontos do quarto lugar de acesso à Liga dos Campeões. Na Alemanha, Bayern München, Bayern de Munique empatou em casa com o União Berlim a um golo. E Bayern parece estar a fraquejar. Perdeu para a Liga dos Campeões em casa com o PSG por 3-2. E agora este empate, que o deixa ainda, contudo, no topo da classificação, com 6 pontos de vantagem sobre o Leipzig, quando faltam 6 jogos para o campeonato terminar. Em Itália, há 8 jornadas do fim, Inter de Milão continua no topo imparável. Venceu no fim de semana o Cagliari por 1-0. Há 8 jornadas do fim, comanda o campeonato com 11 pontos de vantagem sobre o Milão. Basquetebol americano, é a NBA. Ontem houve muitos jogos. A que basada da noite foi dada pelo Milwaukee Bucks, que destroçou o Orlando Magic 124-86. Milwaukee mantém-se em terceiro lugar na Conferência Leste, onde o Orlando está em penúltimo. E é isso que explica a cabazada. O Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, continua a subir e ninguém dá por isso. Ontem bateu o Charlotte 105-101 e Atlanta Hawks está agora em quarto lugar na Conferência Leste. Ontem Bruno Fernando nem calçar, nem no banco esteve.
Irão acusa Israel de atacar a sua central nuclear. Junta militar do Myanmar apresenta novas acusações contra a deposta líder Aung San Suu. E Estados Unidos enviam navio de guerra para o Mar Negro no meio de crescente tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Um abraço de Amêncio Miguel e Mariano Bartolomeu. Assim foi a segunda parte da nossa emissão de Fertina. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 12 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do seu computador, telemóvel ou tablet. voaportugues.com é a nossa página. Nas redes sociais estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube com a referência VOA Português. E se quiser comunicar-se conosco pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. É o mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial: Irão acusa Israel de atacar a sua central nuclear. Junta militar de Myanmar apresenta novas acusações contra a deposta líder do governo Aung San Suu Kyi. Estados Unidos envia um navio de guerra para o Mar Negro no meio de crescente tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Voz da América, segunda-feira. Mais à frente vamos falar sobre a educação sustentável em África, numa conversa com o fundador e gestor do Ideas Lab, um laboratório que faz parte do Centro de Inovação e Aceleração da Universidade Estatal de Tecnologia do Texas, Armando Malumene. Mas por agora vamos começar em Moçambique, onde ontem assinalou-se o Dia do Jornalista Moçambicano. A efeméride acontece no meio de denúncias a um persistente clima de intimidação contra os profissionais da imprensa, também detenção de alguns jornalistas. Por outro lado, eles manifestam inquietação com a proposta de lei de comunicação social e radiodifusão, que em breve vai ser debatida na Assembleia da República. Ramos Miguel.
Ouvidos pela Voz da América, alguns jornalistas disseram que, apesar de o país ter uma lei de imprensa que consideram progressista, são recorrentes situações de interferência dos poderes político e judiciário, incluindo detenções, colocando em causa a atividade da comunicação social no país. Exemplos são vários, mas posso citar alguns dos casos mais mediáticos, nomeadamente o desaparecimento em abril do ano passado do jornalista Ibrahim Mbaruco e a detenção dos jornalistas Izzedine Asha e de Ahmad Abubakar, afirmou o editor do Mediafax, Fernando Banzi.
Nós sentimos que há atitudes muito sutis por parte do poder político, ações que em algum momento não condizem aquilo que a lei prevê.
O presidente do Instituto de Comunicação Social da África Austral, Mesa Moçambique, Fernando Gonçalves, denunciou também vários entraves ao exercício da atividade jornalística em Moçambique.
Desde tentativas de interferir com o funcionamento dos órgãos de comunicação social, tentativas de impedir que os jornalistas realizem o seu trabalho sem qualquer tipo de interferência e outros constrangimentos de ordem material que afetam o funcionamento do jornalismo.
O dia do jornalista moçambicano assinala-se numa altura em que a Assembleia da República se prepara para debater a proposta de lei de comunicação social e de radiodifusão, vista por alguns jornalistas e setor da sociedade moçambicana como um retrocesso relativamente aos progressos que o país tinha feito em matéria de liberdade de expressão e de imprensa. O jornalista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Boris Namir, diz que a sua principal preocupação tem a ver com o fato de a proposta de lei de comunicação social prever a criação de um órgão regulador da mídia dirigido pelo governo. Isso é para silenciar os órgãos de comunicação social, particularmente os do setor privado, acusa Boris Namir.
Assusta-me, apesar de ser boa a ideia da introdução do órgão regulador, assusta-me quais vão ser os poderes desse órgão, efetivamente, se não vai ser um mecanismo exercício da ação jornalista.
Outros analistas dizem ser difícil imaginar o que poderá vir a acontecer com a existência desse órgão regulador, porque neste momento em que essa entidade não existe, a situação não é de todo boa para os jornalistas.
Ainda alguns setores da sociedade não compreendem muito bem qual é o papel que o jornalista tem que desempenhar e às vezes sofrem pressões e em alguns casos culminam mesmo em detenções.
Contudo, o presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, o jornalista e jurista Tomás Vieira Mário, diz que a proposta de lei de comunicação social prevê a proteção dos profissionais da comunicação social.
É muito comum em eleições alguns ativistas, militantes muito emotivos, agredirem cameramans nas eleições. Então a lei já prevê esse tipo de crimes para serem punidos de forma severa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, vamos para Luanda. O jornalista da Rádio Despertar, Jorge Mendes Manuel, está detido desde quarta-feira em Luanda, disse hoje o diretor daquela estação de rádio. Ele alegadamente foi preso quando estava a cobrir demolições de casas do município do Kakwaku, nos arredores da capital angolana. A polícia tem outra versão e acusa o jornalista. Coca Mucuta.
A confirmação é do Queiroz Silúvia, diretor interino da Rádio Despertar, Jorge Mendes Manuel, foi detido quando se encontrava a cobrir a destruição de casas em Kakwaku.
Foi detido sem culpa formal. A Rádio Despertar tentou contactar as entidades policiais na ocasião, isto é, até este fim de semana, diziam que ainda não tinham apurado as razões da sua detenção e poderiam se pronunciar nesta segunda-feira. Em todo o caso, Jorge Manuel está incontactado, porque nós mandamos para lá uma equipa para contactar o Jorge, a polícia não permitiu. E nesta manhã, uma equipa de advogados de Rádio Portar já está lá na esquadra para dar seguimento ao processo.
A Voz da América contactou o porta-voz da polícia em Luanda, Nestor Gobel, que desmentiu as razões da detenção do jornalista da Rádio Despertar, esclarecendo que o profissional fez igualmente parte do grupo de invasores de terras no Kakwaku.
O jovem que agora identifica-se como sendo o jornalista da Rádio Despertar. Na altura em que foi encontrado na cidade de Sequer, mais concretamente ali na área onde as autoridades estavam a atuar para o combate à ocupação ilegal dos terrenos, em nenhum momento ele apresentou-se como jornalista. Em nenhum momento. Existem procedimentos para que o jornalista, quando tiver a acompanhar um processo ou alguma ocorrência, deve identificar. E mais, ele fazia parte de umas barricadas, porque há um grupo de jovens que fizeram barricadas impedindo que a polícia tanto fizesse o seu trabalho normal. E claro, isso foi tanto objeto de um tratamento, não é? Segundo as autoridades que estavam no local. E ele, mais alguns elementos, foram levados até à esquadra. Portanto, posto na esquadra, depois se levantou uma série de assuntos, que era jornalista, que era... Mas em nenhum momento ele no terreno, em nenhum momento, ele apresentou-se com credencial dizendo que era jornalista. Não foi ele que se apresentou no Ministério Público.
Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. Agora vamos para São Tomé e Príncipe. O presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, anunciou hoje que será candidato às eleições presidenciais de 18 de julho e que tem o apoio do seu partido, o PCD, ao fazer o anúncio no Palácio Cor-de-Rosa, após informar da sua decisão ao Presidente da República. Neves garantiu que Evaristo Carvalho não irá concorrer a um segundo mandato. Óscar Medeiros tem os detalhes.
Eu decidi, mais uma vez, candidatar-me às eleições presidenciais de 2021, mas por uma questão de elegância política e da educação que me é caracterizada, não podia fazê-lo antes do presidente marcar as eleições e, mesmo tendo marcado as eleições, ter uma conversa clara com ele já que ele não irá recandidatar-se.
O presidente do Parlamento anunciou a sua candidatura à saída do encontro com o presidente da República, Evaristo Carvalho, e afirmou que não há qualquer incompatibilidade entre as funções que exerce e a sua condição de candidato às presidenciais.
Muitas pessoas não conhecem a legislação que rege a Assembleia Nacional e algumas pessoas também, às vezes, esquecem muito rapidamente. A função do Presidente da Assembleia não é incompatível com o candidato à Presidência da República. Prova disso é que em 96 já houve um Presidente da Assembleia que se candidatou, foi vencido, regressou ao seu posto. Em 2010, também, o próprio Presidente da República atual foi Presidente da Assembleia, candidatou-se em 2011, foi vencido, regressou ao seu posto. Portanto, não há necessidade de pedir a suspensão, nem renunciar, nem muito menos perder o mandato.
Delfim Neves já solicitou o apoio do seu partido, PCD.
Já pedi apoio ao PCD, naturalmente que irá ser concedido. Também estou a pedir apoio dos outros partidos, ou de cidadãos independentes, como tal, que queiram apoiar este projeto liderado por mim.
As três maiores forças políticas de São Tomé e Príncipe, nomeadamente ADI, MLSTP, PSD e PCD, já decidiram quem apoiar nas eleições presidenciais de 18 de julho deste ano. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Na Guiné-Bissau, o impacto do aumento dos novos impostos e a introdução de novas taxas por parte da Câmara Municipal da Capital podem refletir nos preços de produtos essenciais de consumo e dos medicamentos. A Voz da América falou com diferentes operadores económicos e os sinais não são animadores, lá-se na Caçamá.
Os proprietários das farmácias dizem discordar com o aumento da taxa de ocupação aplicada pela Câmara Municipal de Bissau. Mokhtar Mohamed, um dos dirigentes da Associação dos Proprietários das Farmácias da Guiné-Bissau, disse à Voz América que se a Câmara Municipal de Bissau mantiver a decisão, não haverá condições do setor farmacêutico continuar a operar no país.
Se essa aplicada ainda é difícil.
Se for aplicada, será difícil o setor farmacêutico conseguir suportar os seus encargos financeiros. Dizia um dos dirigentes da Associação dos Proprietários das Farmácias da Guiné-Bissau sobre o aumento das taxas para o setor farmacêutico. Se a compra dos medicamentos pode ser um problema para os cidadãos, nos mercados comerciais, a Câmara Municipal de Bissau está ao mesmo tempo a mexer com os bolsos dos comerciantes. Enquanto da parte da edilidade camarária ainda não se registrou alguma declaração, pelo menos até à hora do nosso despacho, os comerciantes denunciam acréscimos de taxas na ordem de 100 a 200% em alguns casos. E, em consequência, augura-se novo aumento de preços dos produtos da primeira necessidade, afirma o presidente da Associação dos Hortalistas, Aliu Seydi, em entrevista à Voz América.
Se pagarmos essa taxa, significa que vamos aumentar o preço dos produtos.
A situação atingiu igualmente o setor de caju. A campanha de comercialização do produto estratégico para a economia guineense corre o risco de conhecer momentos difíceis. Mamadou Yamanka é o presidente da Associação dos Exportadores da Guiné-Bissau.
A Guiné-Bissau está a viver uma transição entre o estado de emergência para um estado de calamidade. E as pessoas não têm noção, quando digo às pessoas, se calhar o governo, o impacto enorme, mas gravíssimo que o Covid-19 está a ter na vida social e económico, mas em particular na vida empresarial.
Mamadou Yamanka quer voltar à mesa de negociações com o governo para poder apresentar uma proposta visando salvar as empresas e os camponeses. Ou seja, na sua opinião, devia ser o executivo a flexibilizar-se.
Era o governo, logo a partir de zero. Este ano, decidimos cortar as taxas e impostos na ordem dos 50%, nem mais nem menos. E depois, com este corte, irmos desdobrar em ensaios e exercícios de zero. É um preço de referência que vai partir dos 500 francos CFAs por quilograma ao produtor.
O governo diz que os impostos são para suportar as despesas do Estado e fazer investimentos necessários, mas os operadores económicos não estão a resistir os efeitos. Lassana Kassamã, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é segunda-feira, é dia do Especial Angola. Entrevista à Voz da América, Armando Mualumene, fundador e gestor do Ideas Lab, um laboratório que faz parte do Centro de Inovação e Aceleração da Universidade Estatal de Tecnologia do Texas, em Lubbock, aborda a educação sustentável em África. A rubrica é assinada hoje pela nossa produtora, Dani Steski.
Seja bem-vindo.
É um prazer enorme estar de volta
E conversar contigo é sempre bom. Muito obrigado por mais um convite.
Estou muito feliz de tê-lo aqui. E Armando, você tem muita coisa interessante para falar. E eu estava aqui olhando, né, na nossa última entrevista, eu vi que a gente falou sobre mentoria, né? Como a mentoria pode ajudar o futuro dos jovens em África, e também sobre o Ideas Lab, onde vocês testam modelos e procuram soluções aplicáveis para o continente africano. E, Armando, eu sei que você está cheio de novidades por aí, então começa a contar para a gente.
Uma vez sim, falando sobre mentoria, da necessidade de se criar sistemas de suporte com o objetivo de treinar as pessoas, jovens, adultos, mulheres e homens, para as novas necessidades e, claro, para o mundo real. E hoje, falar sobre educação sustentável, junto do que nós temos a fazer aqui em Texas e para Angola, com a Ideas Lab. Começar da seguinte forma. Dani, quando o casal tem um filho, ou alguém de forma solteira tem um filho ou uma filha, as pessoas começam a fazer o jogo de encontrar o melhor para os seus filhos. Começam com coisas pequenas, médias e grandes, né? Como, por exemplo, encontrar a melhor roupa, os melhores brinquedos para o filho, encontrar a melhor casa para viver para os filhos, com os filhos, o melhor carro. E depois, quando os filhos começam a ter idade escolar, né, pensar em a melhor escola para os filhos ou para as filhas. E faz-se isso com o objetivo de encontrar aquele espaço que vai treinar e equipar os nossos filhos para a melhor carreira e um futuro melhor. E quando perguntamos nos gestores escolares, nos reitores das universidades, nos diretores de escolas e colégios, todos eles dizem que estão a preparar os estudantes para o mercado de trabalho, para as melhores condições de vida. Mas também, no outro lado, quando fazemos a mesma pergunta para os gestores de recursos humanos, as empresas que recrutam, privadas e públicas, nós fizemos o inquérito do ano passado, antes do lançamento do projeto para Angola, e conversamos com 50 empresas para tentar entender, na verdade, se os estudantes que terminam o ensino superior e terminam o ensino médio técnico estavam preparados para o mercado de trabalho. Falamos com 50 empresas.
Armando, 50 empresas em Luanda ou
em Luanda.
Nas 18 províncias? Em Luanda.
Não, okay. Só em Luanda. Só conseguimos falar com as de Luanda. Dessas 50 empresas, 42%, estamos a falar de 21 empresas, apenas nos disse que... Só 21 empresas nos disse que os estudantes estavam preparados para a posição de terceira classe, que é a classe inicial. Os gestores dizem que os estudantes estão preparados, estamos a prepará-los com as melhores condições, com as melhores habilidades para o mercado de trabalho, mas as empresas vão dizer que apenas são 42%, são poucas as pessoas que estão preparadas. Não conseguimos ver que há uma discrepância muito, muito grande. E quando perguntamos, no final de tudo, quais são então essas habilidades que vocês acham que precisam nas vossas empresas e que os estudantes não estão preparados? São as simples. Né? São capacidade de comunicação, capacidade criativa de resolver problemas, interação com o grupo, né? Habilidade de trabalhar com o grupo, de falar em público. E tu consegues ver, Dana, que essas são habilidades que se ensina. Ninguém nasce com essas habilidades. E são essas habilidades. Uma ou outra que nos diz que precisa, que está à procura de pessoas com habilidades técnicas, né? Como, por exemplo, a tecnologia da informação e comunicação, programação, engenharia, algumas mais técnicas. Mas no ponto geral, fala-se de habilidades e técnicas sociais, falar em público, trabalhar em equipa, capacidade de resolver problema, apresentar resultados. Então, se são essas, por que que as escolas, por que que as universidades não estão a preparar as pessoas com essas habilidades? Quando se aponta que de forma global, em Angola, de forma específica, nós estamos agora com 32% a nível de desemprego, global. Mas quando olhamos com os olhos da VEDAN, há um grupo de 50 a 60 de jovens, dos 18 aos 24 anos, a nível de desemprego. Nesse de 50 a 60, tem um grupo de 40 jovens graduados, com ensino médio feito ou com faculdade determinada. Então, na verdade, o problema do desemprego é sintoma apenas. O verdadeiro problema é que as pessoas não estão a ser preparadas com as habilidades e técnicas para o mundo real. Foi esse inquérito que nós fizemos e analisando essas habilidades, elas não só ajudam a pessoa, as habilidades sociais, né? como se diz em inglês, soft skills, uhum. ou as habilidades leves, não só preparam a pessoa para avançar a nível de carreira, mas também ajudam com que a pessoa tenha melhor qualidade de vida. Decidimos lançar um projeto junto com a Ideas Lab, oficialmente o Ideas Lab já está em Angola, uhum. desde novembro do ano passado. E esse ano lançamos o projeto. O projeto é o PAMEP, que é o projeto de apoio, mentoria e enquadramento profissional. O ponto principal consiste em apoiar jovens e apresentar mentoria funcional.
E esses jovens já foram escolhidos?
Já se foram escolhidos. Nós conseguimos encontrar 100 jovens, mas nessa primeira fase vamos apenas fazer para 5. Falo-vos dos jovens, como exemplo, da Disruption Engineering Magazine, um grupo de jovens que lançaram uma revista o ano passado como resultado da nossa mentoria. Falo, por exemplo, dos jovens da CEIA, Sociedade de Engenharia e Arquitetos da Angola. Falo, por exemplo, dos jovens da Django da Startup, um conjunto de jovens que foram mentorados. Falo, por exemplo, dos jovens do Candenga Cientistas. Consegues ver? Há muitos jovens.
Esse é um projeto super interessante. E eu quero saber, assim, quais são os seus planos para daqui 6 meses ou até o final do ano?
O que nós pretendemos para o ano 2021 é avançar com o PAMEP, Programa de Apoio, Mentoria e Enquadramento Profissional, e depois, na segunda metade, alavancar com o apoio de jovens que têm ideias para a promoção dessas ideias em modelos funcionais de empresas ou de startups.
Eu quero desejar aí muita sorte para você nessa nova empreitada aqui, e eu vou ficar aqui na torcida para saber quais foram os resultados aí dessa iniciativa, desse primeiro ano aí do Ideias Lab em Angola.
Eu vou terminar com a frase de um jovem que eu admiro muito, que é o Morato Custódio. Ele diz o seguinte: a sabedoria é desperdiçada nos mais velhos. E faz sentido, porque num continente como o nosso, a África, né, e a Angola de forma específica, onde a média de idade é de 15 a 16 anos, é comum e é natural ouvir os jovens, porque existe o jovem e os jovens adultos. E da minha parte, tudo que eu falo, Dana, tem 15 anos de experimento, 15 anos de tentativa, 15 anos de teste, 15 anos de aplicação, como investigador, como engenheiro. Então, é necessário que os jovens sejam dados ouvidos e serem treinados, porque no final de tudo, são eles que naturalmente vão ser os próximos líderes. Mas liderança, ninguém nasce com liderança. As pessoas são treinadas, são apoiadas, são mentoradas para a liderança. Então, vamos treinar os nossos jovens para a liderança a funcional, para os novos postos de trabalho do futuro.
E no final desta emissão chega agora o João Santa Rita com o resumo das notícias.
O governo do Irão acusou Israel de ser responsável pelo ataque contra o complexo nuclear de Natanz ontem e prometeu o que disse ser vingança. Um dia após classificar o ataque como terrorista, as autoridades de Teherão confirmaram que as centrífugas de enriquecimento de urânio foram danificadas, sem dar detalhes do estrago causado, isto na semana em que estão previstas mais negociações indiretas entre o Irão e os Estados Unidos sobre o regresso de Washington e de Teherão ao acordo nuclear de 2015. Um porta-voz disse que a Agência Internacional de Energia Atómica e organizações internacionais devem tomar medidas contra o que chamou de terrorismo nuclear. Inicialmente foi afirmado que o complexo nuclear tinha ficado sem energia. Notícias indicam agora que se registrou uma explosão no complexo de energia que serve unicamente à central nuclear, onde na semana passada começaram a funcionar novas centrifugadoras nucleares de maior potência. Israel não comentou as notícias. Por outro lado, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, deve terminar hoje uma visita a Israel em que o principal tópico foram as negociações entre Washington e Teherão. A Junta Militar do Myanmar apresentou hoje uma sexta recusação oficial contra a deposta líder Aung San Suu Kyi. A deposta dirigente foi agora acusada pela segunda vez de violar medidas de combate à Covid-19. Entre as acusações mais graves que faz face, contam-se a posse ilegal de equipamento de radiotransmissão e violação das leis de segredo de Estado, que prevê um máximo de 14 anos de prisão. A laureada, com o Prémio Nobel de 75 anos de idade, não é vista em público desde que foi presa a 1 de fevereiro, quando os militares tomaram o poder. Os protestos quase diários pela sua libertação já causaram mais de 700 mortos, segundo a Associação de Assistência aos Presos Políticos, que diz que mais de 3 mil pessoas foram presas. Dois navios de guerra americanos deverão chegar esta semana ao Mar Negro numa demonstração de apoio dos Estados Unidos ao governo da Ucrânia, isto no meio de crescentes receios que a Rússia possa estar a programar um ataque a esse país. Nas últimas semanas tem-se assistido a uma grande concentração de tropas e material de guerra na fronteira da Rússia com a Ucrânia. A Rússia apoia separatistas que controlam a região de Donbass, no leste da Ucrânia, onde combates entre os separatistas e forças governamentais ucranianas se têm vindo a intensificar. Entretanto, o secretário de Estado americano Antony Blinken esteve hoje em contacto com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. Um comunicado do Departamento de Estado disse que foi discutida a necessidade imediata da Rússia pôr termo à sua concentração militar agressiva ao longo da fronteira com a Ucrânia. Os dois discutiram também a situação no Afeganistão e a próxima cimeira da NATO. Blinken segue hoje para Bruxelas para discutir com dirigentes da NATO estas questões. 34 imigrantes afogaram-se na segunda-feira, depois do seu barco se ter virado ao largo da costa de Djibouti, disse a Organização Internacional para Migrações. É o segundo acidente do género em pouco mais de um mês. O barco virou-se nos mares agitado, a norte da cidade portuária de Obok, no Djibouti. Um importante ponto de trânsito para milhares de imigrantes africanos na região que tentam chegar aos países do Golfo. Todos os anos, milhares de imigrantes fazem uma perigosa viagem de barco desde o Corno da África até o Iêmen, muitos com o objetivo de viajar depois por terra até às nações ricas do Golfo em busca do trabalho. Um comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vai iniciar na quarta-feira um debate sobre um projeto de lei para se criar uma comissão encarregue de estudar a história de escravatura nos Estados Unidos e recomendar o que chama de medidas de correção. O projeto vai investigar a escravatura e a discriminação racial nos Estados Unidos desde 1619 até agora. Na cidade americana de Minneapolis, um agente da polícia matou a tiro um jovem africano-americano, provocando manifestações e confrontos com a polícia. O incidente deu-se depois da polícia ter parado o veículo em que viajava a vítima por uma infração. A polícia disse que foi depois verificado que o condutor era alvo de um mandado de captura e que este tentou fugir quando o agente o tentou prender.
A seguir, é um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a acompanhar de perto os acontecimentos no Zimbábue, seguindo o que o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, chamou movimentos preocupantes. A 17 de março, o vice-presidente da Aliança Movimento Democrático para a Mudança, ou Aliança MDC, Tendai Biti, e outros membros do MDC foram destituídos dos seus lugares eleitos no Parlamento do Zimbábue. Isto significa que, desde março de 2020, as manobras parlamentares apoiadas pelo governo de Zimbábue levaram à expulsão de 39 deputados da Aliança MDC, bem como de 81 funcionários locais eleitos. Estas ações, disse o porta-voz Price numa declaração, subvertem a vontade dos eleitores, minam ainda mais a democracia e negam a milhões de cidadãos zimbabueanos a sua representação escolhida. A 3 de março, o presidente Joe Biden renovou por mais um ano as sanções dirigidas contra certos membros do governo do Zimbábue e outros que minam os processos ou instituições democráticas do Zimbábue. Numa nota ao Congresso dos Estados Unidos, renovando as sanções aplicadas pela primeira vez em 2003, através da Ordem Executiva 13.288, o presidente Biden escreveu que as ações e políticas dos sancionados tinham contribuído para o colapso deliberado do Estado de Direito do Zimbábue, para a violência e intimidação politicamente motivada naquele país e para a instabilidade política e económica na região da África Austral. Enquanto a destituição dos membros da Aliança MDC continua no Zimbábue, o porta-voz Price declarou que os Estados Unidos também estão a monitorar os esforços do governo para desmantelar a Aliança MDC através da prisão e detenção dos seus líderes e do desvio dos seus bens. Para além disso, observou ele, os Estados Unidos da América notam a aplicação seletiva pelo governo dos regulamentos da Covid-19 para adiar indefinitivamente as eleições parciais e proibir reuniões da Aliança MDC, permitindo simultaneamente a realização de eleições internas
e reuniões da União Nacional Africana do Zimbábue, Frente Patriótica, a ZANU-PF e os seus aliados. A ZANU-PF está a utilizar indevidamente os instrumentos do governo para silenciar os críticos, neutralizar a oposição e reforçar o seu poder político sobre o povo do Zimbábue, disse o porta-voz Price. Exortamos o governo do Zimbábue a cumprir a sua obrigação de respeitar as liberdades de expressão e associação consagradas na Constituição do Zimbábue e nos seus compromissos internacionais. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. Mas se quiser, pode continuar com a Voz da América nas redes sociais VOA Português e na nossa página voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.